Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de entrevistar uma pessoa que você já está acostumado aqui nos nossos estúdios, mas como entrevistador. Ou seja, estou falando do meu colega de faculdade, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, onde é professor titular, professor Marcelo Marini Pereira de Souza, que é uma referência em gestão ambiental. E estamos fazendo um programa especial, considerando o momento que o país vive. Entendemos que não tem sentido um programa que há 11 anos debate a questão do meio ambiente no país e no mundo, não abrir um espaço para debater, de um lado, quais são os desafios ambientais do Brasil, pelo menos nos próximos 4 anos, e também uma discussão sobre as propostas que foram apresentadas pelos candidatos. Então, Marcelo, é um prazer duplamente tê-lo aqui. Você fique à vontade, inclusive, também de se quiser fazer perguntas para você mesmo. Mas é um prazer, as pessoas já lhe conhecem, mas eu acho que fale um pouquinho da sua experiência, né? Da sua formação.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui de ambos os lados, tanto de para proporcionar as entrevistas, como também para colocar um pouco as ideias. Bom, eu sou engenheiro de formação, politécnico, já de muito tempo. Também fiz mestrado, doutorado em saúde ambiental na Faculdade de Saúde Pública. Depois fui para a Escola de Engenharia de São Carlos, que tenho muito orgulho de ter participado como docente e pesquisador. E mais recentemente estou aqui na Faculdade de Filosofia. Novos desafios, novas questões, também muito satisfeito. Então, trajetória é essa.
Muito bem, Marcelo. Vamos começar talvez com um olhar mais geral. Quer dizer, que respostas os candidatos deveriam trazer em seus programas, e depois nós vamos ver se essas respostas estão lá, né? E que diagnósticos para o Brasil 2019, 2023, é isso?
23, é. Então, Zé Marcelino, acho que havia e ainda há desafios colocados antes dessas candidaturas que aí estão. Nós tivemos, não tão longe assim, não tão recentemente, mas não tão longe, uma modificação do Código Florestal, na avaliação nossa, para pior, né? Questões difíceis de delinear e etc. Então, o ouvinte tem que entender que a questão ambiental, como todas as demais, elas apresentam um certo dinamismo. E esse dinamismo é função da mobilização da sociedade e da mobilização do setor produtivo, que quer desregulamentar certas coisas que o incomodam. Muito bom. Tem horas que as coisas apertam por um lado, outras vezes as coisas apertam para o outro. E dessa vez, houve, sim, um avanço de desregulamentações ou de dificuldade de regulamentações, né? As ideias, como sempre, são excelentes, porém a operacionalização não muito boa. Eu diria de maneira bastante prática, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural das Propriedades Rurais Agrícolas, apresentam o caos instalado, né? Não batem os shapes que a gente fala são as plantas de cada um. Um casa com o vizinho apresentou algo difícil, então está em branco. E a gente está tentando, lá no laboratório nosso, nós estamos tentando montar esses mosaicos com grandes dificuldades.
Portanto, acho que só explica para o ouvinte, assim, porque essa foi, digamos, um fato novo, né, introduzido
isso,
no código.
É.
Que foi porque antes não se cumpria, quer dizer, você tinha uma lei que era razoável, né, o Código Florestal, na
era
verdade
razoável,
que era um decreto, eu acho, mas era razoável.
Era uma lei.
Mas que, por outro lado, não se cumpria. Aí, quando se passou a exigir o cumprimento do código...
Também não se cumpre, né?
Aí mudou-se o código, né? Num certo sentido, se abrandou, né? Pelo que eu
assim,
entendo.
É.
Mas, por outro lado, digamos o seguinte, teriam algumas garantias, né?
É.
Pelo menos, digamos, nós vamos exigir menos, mas pelo menos vamos cobrar isso que estamos exigindo. E o CAR seria um desses instrumentos. Explica um pouco.
O CAR teve como origem as unidades especialmente protegidas, que é em propriedades privadas, que é... reserva legal, né? Então, cada propriedade rural deveria apresentar uma porcentagem de reservas que serviriam, então, para diversos fins, biodiversidade, etc., e que não eram e ainda não são, Zé Marcelino, de exploração restrita. Você pode fazer várias coisas na unidade chamada reserva legal, inclusive corte de madeira, desde que programado e tal. Então não é assim, não me toque, não me reles, né? É possível você fazer uma exploração econômica. Claro, não é corte raso, você não pode passar o trator em tudo, esse é o problema. O modelo é de passar o trator em tudo. Então se não é, eu também não quero mexer. Pois bem, essa reserva legal, que é uma área extremamente importante para as conectividades de seres vivos, fauna e flora, nas propriedades particulares, elas hoje são colocadas para o poder público, para a vigilância, por intermédio desse CAR, que é um Cadastro Ambiental Rural. Então, o produtor rural, proprietário de terra rural, faz um cadastro, preenche e apresenta um mapa, né? Muito bem. Esse mapa é apresentado ao setor de fiscalização. Em teoria, a gente chama de shape, né? Em teoria, essas áreas vão ser...
Se complementando.
Complementando,
né?
Mas não se complementam, se sobrepõem. Quando não, você entra lá, a informação está em branco. Tanto está um caos. Desafio número um, fazer essas áreas conversarem, fiscalizarem isso. A própria universidade pode fazer uma ajuda grande nesse sentido, posto que essas áreas, em teoria, são públicas. Portanto, você tem acesso, monta o mosaico e vai contribuindo com o setor público para a melhor fiscalização. Então, esse é um primeiro desafio grande. Para a biodiversidade, isso é fundamental. A complementação das unidades de conservação públicas e privadas, né? Então, os parques nacionais, estações ecológicas, todas essas que a gente está habituado a ver, parques estaduais, elas são grandes áreas, porém, que precisam ser interconectadas. Então, as reservas legais teriam esse papel e também as áreas de preservação permanente, beira de rio, topo de morro. Então, imagine o ouvinte, você tem áreas maiores nas unidades de conservação e teria as conexões através...
Seriam as autopistas, digamos assim, né?
É, baixopista. Que ali não pode correr muito, né? E seria essa a ideia, um mosaico de paisagem, não é? Portanto, eles se complementam. Não se pode dizer assim, nós não teremos reserva legal, porque certamente as unidades de conservação sofrerão muito com endogenia, problemas de fluxo gênico, né? As mesmas famílias é que estarão por lá dando um problema genético.
Por isso a importância desse intercâmbio, né? Quer dizer, de espécies diferentes terem um vínculo, um espaço de circulação para exatamente esse intercâmbio de material genético. Essa é a ideia.
Claro, tanto de vegetação quanto de animais, né? Todos eles precisam. E esses mosaicos, sejam eles de áreas protegidas particulares ou públicas, elas devem ser pensadas, obviamente, em conjunto, né? Uma disciplina chamada estudo da paisagem, que você vai fazer isso. Esse é um grande desafio antes desse processo eleitoral, vamos assim chamar. E um outro desafio importante que nós vamos tocar em seguida é a partir da governança. O que é a governança? É o modo pelo qual as pessoas, a sociedade, vai administrar essa encrenca toda, né? Chamada espaços verdes, espaços especialmente protegidos. Como é que eles serão administrados, né? O poder público disciplina, existe em alguns momentos a participação até mesmo da questão econômica e também o terceiro setor, que é chamado, são as ONGs. Existe, portanto, uma participação pública efetiva nisso em vários momentos. Para o ponto de biodiversidade, essa é uma questão crucial. E, por fim, para levantar apenas dois, são muitos, mas vamos levantar dois, havia, até então, uma movimentação no sentido de desregulamentar o licenciamento ambiental. Imagine os ouvintes que uma atividade econômica que precisa ser licenciada, vou fazer isso, vou fazer aquilo, demonstra uma série de impactos, mitiga ou minimiza esses impactos, enfim, é um suporte técnico de um instrumento chamado Estudo de Impacto Ambiental, que por sua vez é utilizado para o licenciamento, em função desses impactos oriundos, né? Existe um movimento forte para que isso não ocorra mais, né?
A grande alegação, não é, Marcelo, é que as coisas são muito morosas, que o empreendimento leva 10 anos. Agora, o dano aí é para o resto da vida, né? Vamos imaginar a questão lá da Samarco, né? Da Vale, né? Quer dizer, porque a grande alegação é isso, né? Que o processo é moroso. Como é que você avalia essas críticas e qual é... Elas são legítimas? E como equacionar se elas são legítimas?
Veja, Zé Marcelino, a questão de ser moroso ou não depende do relógio que você está olhando, né? Vou dar um exemplo muito prático. Quando as pessoas imaginam, vou fazer uma hidrelétrica, demora normalmente 25, 30 anos de medição desse rio. Diariamente as pessoas vão lá e vão anotando qual a vazão de água, quantos metros cúbicos por segundo passa. Com isso você tem uma base histórica, 25 anos, não são 2 anos, 25 anos, às vezes 30 anos de medição, para que você então tenha uma base segura para construir uma hidrelétrica, uma barragem grande, com segurança. Caso contrário, você erra nas contas e a barragem vai embora, né? Roda. Muito bom, então a pessoa teve 25 anos para estudar essa questão de vazão de água, né? Toda essa história. E chega lá no final, ele tem um dimensionamento no ponto de vista de engenharia civil adequado. Ok, agora estou apto a fazer esse barramento. E aí eles vão começar a fazer os outros estudos ambientais. Mas se você tivesse iniciado 5 anos antes, você teria um estudo lindíssimo. Um ano antes já teria esse estudo. Ocorre que agora as pessoas querem fazer em 2 meses, 1 mês, né? Pouco tempo. E quem astravanca o progresso é a área ambiental. Então existe uma dissociação muito grande de levantamento técnico que interessa do ponto de vista econômico e um outro que não interessa do ponto de vista econômico, que é a viabilidade ambiental. Muito bem, se de um lado aquele que vai pôr o dinheiro precisa da resposta de viabilidade econômica, e é justo, é lícito, do outro, a sociedade, que é a detentora da área ambiental, quer saber se aquele empreendimento tem viabilidade ambiental para eu colocar o meu rico meio ambiente nesse empreendimento. E aí vem uma discussão de interesses. O poder econômico quer agilidade no seu tempo e não quer fazer as demais questões.
E aí, só entrando, desculpe te interrompendo, mas acho que aí é um bom exemplo para entrar a discussão da governança.
Isso, perfeito. Isso ia comentar. Então, o que nós vamos fazer? Trabalhar com outros instrumentos, né, o zoneamento ambiental e etc., em paralelo a esse levantamento técnico. É governança. Como vai ser feito, de jeito que vai ser feito. A presença desses órgãos que a gente chama de agências ambientais, IBAMA, Secretarias do Meio Ambiente, CETESB, que abrigam técnicos de muita competência, nesse processo de antecipação do problema. Alguns instrumentos de prevenção devem ser ativados e colocados em prática para que esse problema da demora seja minimizado, né?
E eu acho que outra pergunta que eu ia te fazer ainda sobre a governança é os órgãos que vão decidir, né? Você tem já uma larga experiência, né? Participou da funcionária de Secretaria do Meio Ambiente... Participou ativamente
do
Consema, isso. Quer dizer, hoje nós temos, acho que decorrentes, né, anteriores à Constituição de 88, mas muito reforçados por essa Constituição, os conselhos, né? Então, vai fazer uma grande obra, uma hidrelétrica, no caso seria o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, eu queria que você discutisse um pouco, houve muito investimento da sociedade civil nessas instâncias, né? E a sensação que a gente tem hoje é uma tentativa de colocar em descrédito. Então, eu queria... Como é que você avalia? Quer dizer, qual seria o desafio nessa frente de governança? Né?
Veja, sem dúvida alguma, a Constituição de 88 trouxe um modelo de democracia participativa e não de representativa. Uma diferença básica na participativa que ampliou sobremaneira as possibilidades da sociedade participar do processo decisório. Então, se você colocar nos municípios, você tem conselho de educação, conselho ambiental, conselho social, conselho de urbanismo e assim por diante. Então, são conselhos, em boa parte, consultivos e deliberativos. Na área ambiental não é exceção. Você pega o CONAMA, é um Conselho Nacional de Meio Ambiente, que também é deliberativo. O que significa isso? Que as decisões são partilhadas com a sociedade. Zé Marcelino, se a composição ainda não é dos nossos sonhos, porque alguns deles ainda apresentam a maior parte do governo, seja municipal, estadual ou federal, ela propicia uma discussão na sociedade, ela propicia esse debate, que já é uma grande questão.
Quais são os principais atores que participam do CONAMA, por exemplo?
Na área ambiental, a do CONAMA, sim. Então, é o governo central e você tem alguns usuários do sistema e você tem representantes regionais de associações, inclusive as ambientalistas. Portanto, você tem uma possibilidade de ventilar as decisões. Não ficando só restrito ao governo já é uma grande questão. Claro, o ideal seria que o governo fosse minoria, para que então a sociedade pudesse expressar. E eu não estou dizendo a sociedade somente, aquela que pensa verde, aquela que pensa amarelo ou vermelho, mas aquilo ser, sem dúvida alguma, um ambiente de debate saudável e sadio, né?
Eu acho que esse ponto que você tocou, Marcelo, vale explorar um pouquinho, porque hoje as pessoas falam assim, o bem da sociedade, né? Assim, como se sociedade fosse uma coisa homogênea, né? Quer dizer, eu acho que a democracia ela é fundamental porque exatamente a sociedade não é homogênea, né? Há interesses em disputa, né?
E na área ambiental, Zé Marcelino, acabam, nesse sentido, os interesses de poucos não podem prevalecer sobre o interesse da sociedade. Esse é um pressuposto da área ambiental, né? É uma questão social. Questões sociais, o coletivo é maior do que o indivíduo. E se você permite que esses conselhos sejam mais plurais, quanto mais plural, menor aquele interesse de um indivíduo ou de um segmento da sociedade vai se sobrepujar a outros. Portanto, quanto mais plural, mais as decisões serão tomadas em nome do coletivo. É uma questão bastante importante. E na área ambiental, isso já desde a década de 80 ocorre com conselhos nacionais, os conselhos estaduais e também com os conselhos municipais. É claro que alguns interesses fazem com que se distorça a formação desses conselhos, né? Ribeirão Preto, por exemplo, a cidade que a gente vive, houve uma época que o conselho municipal era modelo para o Brasil, porque era uma ampla participação da sociedade. Alguns governos se sucedem e as pessoas castram essa participação. Lamentavelmente, hoje, o Conselho, apesar de compor sociedade civil, majoritariamente ele é poder público. O que quebra um pouco, no meu entendimento, bastante, o propósito, que é representação da sociedade. Espera aí. Se a maioria é do governo, não estou representando a sociedade. Deveria ser uma representação da sociedade.
Porque, né, Marcelo? Desculpe te interromper.
Ao contrário.
Quer dizer, uma das atribuições desses conselhos, eu participo do Conselho Municipal de Educação, é exatamente fiscalizar o executivo. Então, quer dizer, fica muito difícil, né, que um conselho desse exerça o seu papel de fiscalizar o executivo quando o executivo é majoritário na composição do conselho.
Sem dúvida. Agora, lembrando que esse processo ele foi reforçado na Constituição de 88, né? E, portanto, de lá para cá tem sido muito profícua a participação e, com isso, a ventilação de informações e tal. E o debate, eu acho que fundamentalmente o debate de jogo de interesses particulares e jogo de interesses mais da sociedade. Você mencionou a Samarco. A Samarco é um grande exemplo da ingerência das questões econômicas nesses conselhos e também nas agências ambientais. Isso existe no mundo todo, o Brasil talvez assuma cores mais berrantes, mas é próprio do ser humano, vou defender os meus interesses e os outros paguem a conta, não é mesmo?
Você já fazendo uma ponte, nós ainda temos chão para discutir, mas eu acho que vamos mesclando com a discussão talvez das propostas, né? E quer dizer, o guru econômico de um dos candidatos, ele coloca a questão da privatização, Né? A ideia é nós temos que privatizar todas as estatais e, na avaliação dele, com isso ele vai reduzir a dívida pública, o que em tese sobraria mais recursos. Aí a pergunta que eu faço, e eu fui motivado pela questão da Samarco, que a Samarco me lembra a Companhia Vale do Rio Doce, né? Que hoje a Petrobras é a joia do Estado brasileiro, mas já foi a Vale do Rio Doce. Então, a pergunta que eu faço é, privatizar, como foi a privatização da Vale? Eu posso dizer que o acidente tem relação com uma outra lógica que passa a funcionar em instituições que eram estatais? Quando eu privatizo uma Petrobras, eu aumento o risco ambiental ou a questão é mais complexa?
Não, a questão é complexa, mas de imediato você vai ter respostas para uma empresa privatizada, diferentemente de uma outra empresa que pode responder, além da questão econômica, outras questões sociais. Né? Se ela tivesse uma grande preocupação ambiental, a Petrobras não teria tanta multa ambiental. Né? Então, existe, certamente, mesmo nas estatais, um olhar com mais carinho para as questões econômicas, porque assim é exigido. Se a Petrobras passar a dar prejuízo, haverá uma avalanche muito grande de propostas e sugestões de privatização, de mudanças e tal. Então ela tem essa preocupação, sim. Porém, por ser estatal, ela assume um compromisso muito mais social, socioambiental. Não apenas as questões ambientais, mas você vê a Petrobras financiando vários programas sociais, etc., que certamente isso vai minguar se ela for privatizada, porque os interesses serão outros. Então, essa discussão me parece muito clara. Agora, nós não podemos esquecer, nosso ouvinte, que a questão ambiental, como outras, né, carece de um modelo de política pública. Modelo de política pública contemporânea, que, aliás, o Brasil começou a adotar, mas parece que se arrependeu, é o modelo de agências. E a agência reguladora, a sociedade é uma fiscalizadora, ela é partícipe, processo decisório, mas de fiscalização, da maneira que você mencionou.
Explica um pouquinho a ideia, porque eu acho que vale a pena explorar essa questão.
De uma maneira contemporânea, funciona assim. As políticas públicas são administradas, geridas, por assim dizer, pelas agências, que o governo, que deveria ser o Estado, né, mas acaba sendo o governo. O que é a diferença? O governo é aquele mandato. O Estado são interesses, além de um mandato. Né? Então, fazer política de governo de educação, que é a sua área estrita, é muito difícil, porque em 4 anos pouca coisa acontece. Porém, se você fizer uma política de Estado, os governos seguirão aquela política. A área ambiental, idem, é política de Estado.
Por isso os planos nacionais, né?
Por isso os planos nacionais.
Nós aprovamos um plano nacional de educação.
Exato.
Em 2014, que infelizmente tem sido sistematicamente
dilapidados.
Isso.
Então, essa questão da política do Estado é importante numa política pública. Portanto, essas agências, a regulação, o regulamento, a estrutura é do Estado. A participação do poder econômico é possível e necessário em alguns setores. Exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil. Você tem que agregar e congregar as empresas de transporte aéreo, que têm interesses, aeroportos. É parte desse processo de decisão. Mas a ANAC tem também que ter a sociedade como agente fiscalizadora.
Mas aí que eu lhe pergunto, né? Porque seja na área da saúde, né? Agência Nacional de Saúde, seja a ANAC, como você bem citou, eu, como cidadão, a sensação que eu tenho é que essas agências são apropriadas pelo interesse econômico. Então,
pois é, é isso que eu ia comentar. Então, é uma maravilha essa ideia de modelo de política pública. Ô Zé Marcelino, eu não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo, como é que elas são feitas, né? Eu acho que política pública tem que ter uma estreita relação com a fiscalização social. Ela tem que ser absolutamente transparente. Hoje, com a internet, moleza, tem que estar tudo ali. Fato que não ocorre. Por quê? Porque o poder econômico vai se infiltrando de tal maneira que ele domina essas agências em muitas áreas. Em muitas áreas. Então, o modelo brasileiro... Aí você vê uma tal de PPP, né? O pessoal costuma falar PPP. É uma parceria público-privada. De imediato, uma PPP devia ser PPPP, né? Devia ter um outro P, que era participação da sociedade nessa história. Você vê que a fiscalização, a participação da sociedade, a cada momento vai sendo retirada do processo. E quando ocorre, de um ator bem figurante, né? Se nós pudéssemos falar assim, longe de ser um ator principal, que deveria ser o ator principal, quando muito é um figurante. volto a repetir, que os ouvintes certamente já ouviram falar, na tal da PPP, que é uma parceria público-privada. Devia ser assim, PPPP, que tem que ter a participação da sociedade. Na área ambiental isso não é exceção. Né? Na área ambiental isso não é exceção. E ela sempre foi dessa maneira, participante em processos decisórios. Alguns momentos decidia mais, com mais peso, outros momentos decidia com menos peso. As propostas atuais é de PP só, né? Público e privada. Se é que vai ter o público, capaz de ser só P, de privado. O que é um choque, se contrapõe de maneira veemente a tudo que nós falamos até agora, de democracia, de governança participativa. Então não tem que rasgar alguns capítulos da Constituição Federal ou fazer vista grossa, caso não queiram fazer uma emenda constitucional, da não participação da sociedade nesse processo. Então, a privatização eu entendo como, em alguns casos, ok, porém, dentro do modelo que eu mencionei de governança.
Marcelo, a gente tem aí uns 6 minutos. Você acha que dá para fazer, assim, pelo menos um balanço das propostas dos dois candidatos, né? Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, no sentido de um balanço geral, pontos fortes, pontos fracos?
Sim. A estrutura preconizada pelo Jair Bolsonaro é de pouca participação, de pouca democracia. Há quem diga que a falta da ditadura, acho que é mais, um pouco radical, mas certamente autoritarismo. Né? Então a área ambiental, por exemplo, na proposta, nos slides, né, ele apresenta em slides as propostas, ele deixa muito claro que haverá um superministério, assim que está colocada, e que a área ambiental se sujeitará aos interesses da agricultura. Puxa, imagine o ouvinte, como é que uma área ambiental que é social vai se sujeitar aos interesses da agricultura? Se a agricultura brasileira é predatória desde o início do seu tempo, claro, há exceções que confirmam a regra, né? Que confirma a regra geral de predação. Como é que pode, então, a agricultura, que é um usuário privilegiado desse sistema, tomar conta de algo que ele não dá como valor? Tanto nesse bojo, teremos um processo de ataque frontal às unidades de conservação, terras indígenas, quilombolas e tudo mais. A fiscalização dada ao Ministério da Agricultura, certamente aquele debate inicial sobre melhorias no licenciamento, que são coisas diferentes de melhorias no licenciamento e desmantelamento do licenciamento. Vai tudo por terra abaixo. Então tem um problema. Não é difícil entender, imagine, Zé Marcelino, que nós daríamos às atividades industriais ou comerciais, o Ministério do Trabalho ficaria vinculado às atividades, toda a desregulamentação de trabalho, que foi uma conquista de décadas, quase 100 anos agora, do trabalhador brasileiro, ficasse subordinada à Fiesp. Certamente haveria perdas e ganhos dessas décadas todas. É o que se vislumbra nesse atrelamento, nesse subjugar das questões ambientais, que são muito maiores do que da agricultura, porém esse setor ele vai ver de novo o seu próprio interesse e certamente vai se sobrepor a qualquer interesse coletivo. Então, esse é um problema grave. Nós estamos imaginando que a área ambiental vai sofrer um regresso enorme, uma perda enorme.
O candidato Fernando Haddad?
Ao contrário, existe um compromisso ambiental que, claro, que tudo na vida precisa ser melhorado e discutido, mas não desmantelado, né? Estou com dor no dedo, não vou cortar o dedo para resolver o problema da dor. E existe uma proposta de melhorias das condições de trabalho, e não é só salário isso, é melhoria de condição de trabalho, com tecnologia. Veja o CAR que mencionamos no início, né? Isso é tecnologia, e você precisa colocar pessoas para fazer, com tecnologia, para resolver as questões. Existe essa no termo de compromisso dele, de aparelhamento dessas questões ambientais e fiscalização. Ele chega a falar em desmatamento zero, que se contrapõe ao Jair Bolsonaro, que é o contrário, ele propõe que as reservas da Amazônia e etc. serão, eu não vou usar o termo entregues, porque ele também não usa, mas serão feitas parcerias com atividades internacionais para a exploração das riquezas, como é chamado, da Amazônia, que é um contraponto fantástico dos dois candidatos. Então, a área ambiental, no que se refere a esse processo, ela é muito diferente. Um propõe inserir questões ambientais, manter os ganhos que a sociedade, às duras penas, conseguiu. Ele propõe a isso e propõe melhorar esse processo. O outro propõe desmantelar tudo isso e para que, então, as empresas tomem conta de tudo isso. É o gambá, não, é o raposa tomando conta do galinheiro, né? E, portanto, existe uma preocupação legítima, manifestos das pessoas que trabalham nessas áreas, etc., para essa fiscalização. Por fim, Zé Marcelino, e uma alegação é assim. Ah, não, o IBAMA é uma indústria de multas, né? Bom, eu raramente sou multado por excesso de velocidade. Só quando eu descuido e passa 62 uma placa de 60. Fora isso, não sou...
Na 60 você ainda está, no 62 você está na tolerância ainda.
Pois é, mas eu passo um pouco da tolerância. Agora, aquele contumaz que perde a carta, não é a indústria da multa, é você que precisa rever o seu comportamento, né? Dirige embriagado, essas coisas... De alguma maneira, se você imaginar a fiscalização do IBAMA, eu nunca vi o IBAMA multar gente que não tinha cometido infração. É porque comete. Eu nunca vi o IBAMA negar licença, tecnicamente, para alguém que mereça a licença. Ao contrário, em algumas questões nós achamos até que o IBAMA é muito tolerante. E ainda assim, à vista do outro, eu quero fazer o que quero, da maneira que quero, porque a terra é minha. Bom, haverá campo para essa exploração, entendo eu, na proposta do Bolsonaro, o que é um retrocesso muito grande. Pelo menos aquilo que está na proposta. A realidade será outra, mas a proposta, essa é a proposta. O que nos deixa muito preocupados. Mais que isso, quer dizer, o desmonte disso, o desmonte da unidade de conservação, né? Então das reservas que tem, etc., que são grandes maciços de conservação de biodiversidade. É rasgar tudo que a literatura, tudo que a academia, tudo que a ciência entendeu e consegue entender desse complexo. E que é pouco, né? É difícil avançar do ponto de vista científico nesse conhecimento complexo do funcionamento da natureza. Mas aquilo que se consegue, daquilo que se consegue entender e perceber, as unidades de conservação, esses mosaicos de áreas protegidas, eles são essenciais para se manter o mínimo, o espectro mínimo de biodiversidade. A promessa do Fernando Haddad, promessa no sentido de que está no documento, é que ele manterá, inclusive com desflorestamento zero. O contrário do Jair Bolsonaro é, isso tudo é bobagem, nós vamos acabar com isso tudo mesmo. Terra indígena. E por fim, o discurso que assusta em relação à governança, na verdade não é assusta, né? Deixa a gente triste, é que as minorias terão que se sujeitar às maiorias, né? Não sei bem o que é minoria e o que é maioria, porque a população brasileira, a maioria é negra. Portanto, os brancos vão se sujeitar aos negros. O que é maioria? Dá a entender claramente que a maioria é aquele que tem mais dinheiro. Então, a maioria que tem dinheiro vai subjugar a minoria, né? Aquele que não tem dinheiro. Portanto, essa aqui é a discussão. Então, é uma democracia meio às avessas. Na área ambiental, isso poderá ser catastrófico, porque uma vez você derrubado uma área verde, desflorestada, etc., isso não tem recuperação mais, né? Recuperei o cerrado, não se recupera nada. Você pode recompor, você pode tentar melhorar uma situação, etc. Então, esse é um problema grave e eu penso que a população tem que, aqueles que na área ambiental são importantes para o processo decisório, devem pensar de maneira bastante contida e bastante, refletir bastante, se querem um processo de melhoria da questão ambiental ou se para a área ambiental tanto faz você arrancar tudo e desregulamentar tudo.
Bom, o programa Ambiente ao Meio conversou hoje com o professor Marcelo Marini Pereira de Souza, professor titular do Departamento de Educação, Informação e Comunicação, nosso querido DEDIC, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Muito obrigado, professor Marcelo.
Eu é que agradeço a oportunidade, Zé Marcelino.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.